Você já ouviu falar em strip malls? E por que esses shoppings há muito tempo deixaram de ser uma tendência? Olá, eu sou Adriana Saman e hoje eu estou aqui com o Juliano Nodari, um dos diretores da A Fortiori Imóveis. E a nossa conversa hoje vai entrar por um segmento que só cresce no mundo e principalmente no Brasil. Nós vamos estar falando dos strip malls. E é com essa pessoa tão experiente do mercado, que tem tantas ideias e vai abordar isso de forma tão completa para nós, que eu abro a nossa conversa recebendo você, Juliano. Tudo bem?
Tudo bem, Adriana. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando de um podcast com você, né? Um ícone. A Adriana e a Nuna é um ícone do marketing do mercado imobiliário, então é muito legal, uma honra a gente estar aqui falando contigo.
Eu que agradeço, né? A gente fica aí jogando, trocando confetes, né?
É.
Mas é porque a experiência vai fazendo a gente transitar
Sim.
de uma forma mais segura, acho que mais responsável nesse mercado, que só quem vive ele, né, Juliano?
É.
Sabe o estômago que a gente precisa ter para suportar todas as mudanças e tudo que vem, né, a partir dele.
Com certeza, bem isso.
Então, assim, né? Queria trazer esse tema. Eu acho que a gente poderia ter escolhido vários temas para essa conversa, mas até pela experiência recente que nós tivemos aí como parceiros, na construção da identidade visual de um strip mall aqui em Curitiba, eu resolvi focar nessa direção. Entendendo que é um mercado que vem de outras praças, de outros países, e que tem tentado se consolidar no país, mas eu quero ouvir um pouquinho. Só que antes, fala de você. Como é que você chegou no mercado imobiliário? Como é que foi a sua saga até chegar aqui?
Ah, legal. Bom, então falar um pouco de mim, né? Eu sou um dos sócios e diretores da Fortiori Imóveis, uma imobiliária que está, semana que vem, fazendo 34 anos no mercado. Ela foi fundada pelos meus pais e eu estou na empresa há 25 anos, aproximadamente. Então, estou no mercado há 25 anos. Mas é uma imobiliária já bastante tradicional, né? Muito antiga, muito conhecida no mercado. Nós estamos hoje com uma sede no JuVV, mas atuamos em toda Curitiba e toda a Grande Curitiba, né? Então, o Juliano tem 25 anos de experiência no mercado e nos últimos anos a gente se consolidou muito no mercado comercial, principalmente de locações comerciais, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são os malls, os strip malls, os open malls, né? Existem várias nomenclaturas
Sim,
para o que a gente,
sim.
Porque a gente vai abordar. Então, a gente se especializou muito nesse mercado, né? Hoje nós temos mais de 10 produtos como esse em desenvolvimento, em lançamento, em estudo, em projeto. Então, a gente está bem consolidado e realmente consegue atender bem os nossos clientes hoje nesse mercado, que é um mercado bem específico dentro do mercado de locação, dentro do mercado imobiliário, que já é um mercado específico. O mercado de strip malls é um mercado também bem específico.
Então, e toda vez que a gente fala desse tema, sempre vem na minha cabeça Estados Unidos. O primeiro cenário que eu vejo, né? E confesso, né, quando eu era menor, viajei para lá algumas vezes e sempre me impressionou, né? Esses lugares onde você tinha esses pátios com muitas lojas e bulevares e um paisagismo bem pensado e as garagens ali, os estacionamentos. E isso funcionando de forma muito potente, né? Trazendo um pouco da dinâmica da cidade, um pouco do turismo, um pouco dos visitantes de outros bairros. E isso demorou bastante para chegar aqui. O que acontece? O que o Brasil tem de diferente que foi se atentando para essa oportunidade imobiliária tão depois do que a gente, né, percebeu na América do Norte, por exemplo?
Sim, se a gente comparar, né, esse conceito de loja, de comércio, ele se difundiu nos Estados Unidos no começo dos anos 80. Então faz muito mais tempo que no Brasil. No Brasil é muito mais recente, né? Principalmente em Curitiba também. Isso começou a acontecer em Curitiba de 10 anos para cá. Então é muito mais recente do que nos Estados Unidos. Eles tiveram os americanos tiveram essa... conseguindo visualizar essa oportunidade de negócio. E eu acho que no Brasil isso, até então, não era visto com bons olhos, porque eram investimentos muito grandes, ia concorrer com shoppings. Mas isso hoje é visto de forma totalmente diferente no Brasil, né? Hoje são grandes oportunidades de negócio e vantagens de negócio para todos os lados, seja para os lojistas, para os comerciantes, seja para os investidores, para os proprietários dos imóveis. Então é importante a gente entender, eu acho que primeiro entender, Adriano, o que que é, né? O que que é o strip mall? Qual é o
Isso, o que que é? Qual o
conceito disso,
conceito?
né? Então, se para a gente entender isso, os strip malls nada mais são do que lojas de rua, só que num conceito de lojas abertas, não no estilo shopping. Então, por isso que às vezes as pessoas falam open malls, porque você pode usar as duas nomenclaturas, né? O strip mall seria como se fosse lojas em fila, uma do lado da outra, né? Esse é o conceito que quer dizer do strip malls. E o open mall é o shopping aberto. Então, a ideia é você ter esses comércios de forma linear, não verticalizado, né? Eles estão todos no mesmo nível, sempre com o conceito de um estacionamento rápido, estacionamento fácil, então vaga na frente, vaga no mesmo nível, onde a pessoa não precisa pegar escada rolante, não precisa pegar elevador. Existe sim, lógico, strip malls que tem estacionamento para ter mais vaga, acaba tendo estacionamento embaixo também, mas o que a gente mais vê, o mais comum, são aqueles
Aquelas
strip
vagas no
malls com
nível
vagas que a gente
das
chama de vagas
lojas.
rápidas, né? E esse conceito se difundiu muito pela facilidade que dá para as pessoas que estão buscando aquelas lojas, né? Então, os clientes, os consumidores das lojas, eles têm uma facilidade muito grande porque você não precisa ir num shopping, enfrentar elevador, enfrentar, pagar estacionamento,
Estacionamento.
escada rolante, se
Evitar o
deslocar.
trânsito, né?
Exatamente. E o conceito dos strip malls é isso aliado ao fato de estar difundido nos bairros. Então a gente vê hoje cada vez mais, em todos os bairros hoje já tem um pequeno strip mall ou um grande strip mall. Então essas locações estão acontecendo no, nos bairros porque tem a facilidade do acesso e para o morador local é isso que ele busca, né? Então ele pode estar perto de casa, ele vai rápido de carro, ou às vezes ele vai até a pé e naquele mesmo local. Ele não tem só uma loja, ele consegue ir no, naquele determinado strip mall que eventualmente tem uma farmácia, tem um mercado e tem mais um barbeiro, ele já consegue no mesmo local a pé de um lugar para o outro sem precisar entrar no carro, sem precisar pegar elevador, escada rolante, ele consegue ir de um
Resolver
lugar para o
várias
outro e resolver
coisas.
várias coisas.
Deixa eu te perguntar uma coisa. E tem um mix de lojas que está mais vocacionado para esse tipo de produto imobiliário?
Na verdade, assim, a vocação dos strip malls são para comércios e serviços de bairro, né? Então a gente fala em mercados, a gente fala em farmácias, a gente fala
Pet
em
shop,
pet shop, a gente fala em
academia.
academias, mas assim, cabe qualquer tipo de comércio e serviço de bairro, né? Então a gente tem uma gama muito grande de clientes que atendem praticamente todo e qualquer serviço que a gente pode identificar como sendo um comércio serviço de bairro, cabe dentro de um strip mall.
Você acha que esses empreendimentos, né, esse perfil de empreendimento, tem roubado um pouco a vontade dos investidores, o foco dos investidores para investir em grandes shopping centers? É um produto complementar ou ele já começa a substituir um pouco essa demanda das grandes cidades?
Não, eu acho que eles se complementam. Eu não acredito que eles concorrem entre si, porque o shopping tem um outro conceito. Além dele ter o conceito de ter várias lojas no mesmo estabelecimento, mas ele traz o conceito do lazer, ele traz o conceito do passeio, né? Que é totalmente diferente. Então a gente entende no mercado que o cliente, o consumidor que quer consumir um determinado produto de forma mais rápida e objetiva, ele vai no strip mall. O cliente que está em dúvida do que vai consumir, que quer buscar, que quer passear, que quer ter um pouco de lazer junto, ele vai para um shopping center. Então, os clientes têm público para os dois e eles se complementam. Um não rouba público do outro, né? É lógico que o strip mall, da pandemia para cá,
Isso, eu ia entrar nesse tema.
ele teve uma outra pegada. Ele foi visto pelo
Ele
mercado de
se
uma outra forma.
ressignificou, né, de alguma forma.
Porque os shopping centers tiveram um grande impacto, assim como vários ramos, né? Mas tiveram um grande impacto com a pandemia, com o lockdown. Então, os lojistas de shopping centers sentiram muito. As pessoas deixaram de ir no shopping em
Claro, ambiente
determinado momento,
fechado, né?
ambiente
Não podiam estar
fechado.
ali frequentando, enfim.
Diferente de um open mall, que a pessoa consegue facilmente para o carro no ambiente aberto, só entra numa loja, entra e sai,
Consome e sai.
consome e sai. Então, os strip malls, os open malls, começaram a ser visto pelos investidores com outros olhos, porque os lojistas começaram a procurar mais esse tipo de empreendimento para se instalar. É lógico que esse tipo de empreendimento não tem o marketing, a mídia e a força de atração que tem um shopping center. Então, em função disso tudo, o investimento de locação, o investimento de ocupação de uma loja é
É menor.
muito menor que no shopping center, né?
Comparado com o shopping, em termos percentuais, se eu quiser hoje, né, alugar uma loja no strip mall em vez de ir para um shopping de bairro, qual é a minha economia? Eu pago quanto, né? Quanto a menos, né, esse percentual?
Isso vai variar muito, porque tem shoppings caros em Curitiba,
Sim,
tem shoppings
verdade.
que não são tão caros, tem strip malls caros em Curitiba, tudo vai depender muito da localização de um e de outro. Mas em termos gerais, o shopping você tem que analisar não só. Você tem que analisar a taxa de ocupação, tanto do shopping quanto do strip mall.
Sim.
Isso não é só aluguel. Isso envolve aluguel, envolve taxa de condomínio, e no shopping também tem o fundo de marketing, né, o fundo de promoção. E nos strip malls, você tem o aluguel, que é o teu encargo caro. Os condomínios são muito baratos, muito acessíveis, principalmente comparados com os shopping centers. E não tem, raramente vai ter um fundo de promoção ou algum investimento de marketing. Então, se você somar o grosso dos dois, pegar o boleto dos dois, a diferença
Sim.
é realmente
A conta
gritante.
final é muito menor no strip mall
É
entre
muito menor.
os
É.
locadores, né?
Com certeza é menos da metade, né? Mas também existe uma diferença de atração, de marketing daquele local. Então, mas esse é um fato que fez sim os lojistas buscarem os strip malls. A própria pandemia também, além de fazer as pessoas, os lojistas perceberem que os clientes estavam evitando shopping, os lojistas perceberam que estar no strip mall era muito mais barato o custo fixo. Então eles
Sim. E até
começaram a
o
buscar o custo fixo.
custo-benefício, né? Eventualmente ele monta a loja, tem um custo mensal, mas versus o faturamento, ele acaba entendendo que pode ser
Sim,
um negócio mais rentável, né?
sem dúvida. E uma grande vantagem de um strip mall relacionado à pessoa abrir uma loja de rua sozinha, né? Ele pode pegar uma loja e abrir o um negócio dele. A vantagem do strip mall é que tem uma atração de público. É lógico que não tem uma atração do shopping center, mas o strip mall ele tem a atração, porque a pessoa está indo lá para ir numa academia que ela frequenta. Se ela já está todo dia indo naquela academia, ela já começa a ver o que tem dentro daquele centro comercial,
Sim, em
né?
volta
Em
ali,
volta
né?
daquele centro comercial. Num dia ela chega mais cedo na academia, ela tem um tempo extra, ela já aproveita para passar numa loja que está ali dentro. Então, aquele lojista se beneficiou de um cliente que estava indo numa academia, por exemplo. Então, o lojista estar inserido dentro de um strip mall hoje é muito interessante e é muito mais benéfico para ele do que ele estar sozinho numa rua.
Isso, e eu queria entrar aí nesse lugar, né? A gente percebe isso de um tempo para cá, acho que principalmente durante e depois da pandemia, Juliano, vocês que estão no mercado imobiliário há mais tempo, uma certa mudança de cenário, principalmente no, no, nos comércios de rua e do centro, então a gente nem se fala, né? Uma grande quantidade de lojas fechando, né? Placas de aluga-se. E eu percebo que isso não é uma situação transitória. É como se realmente o mercado de rua, o comércio de rua, tivesse adotando um outro comportamento que esses lojistas mais antigos não conseguiram perceber. E fico pensando que esses proprietários que locam esses imóveis devem estar passando por algum tipo de dificuldade. Tipo, meu Deus, e agora? Isso
Sim.
aqui tá para alugar e não aluga, e não aluga. Isso é real? Isso está acontecendo?
Isso realmente está acontecendo, a gente vê, né? É só andar pelo centro que a gente vê. Você que está há algum tempo no mercado, assim como eu, a gente anda muito pelo centro há muitos anos e hoje a gente vê um número de placa de locação de lojas, de venda de lojas, que não existia no passado, né? No passado você andava pelo centro e você não via uma placa de
Era
locação.
ocupação 100%.
Ocupação 100%. Eu sou do tempo ainda do mercado em que existia luva, né? Para uma loja querer entrar no centro, ela tinha que pagar luva para o proprietário para ela poder conseguir alugar aquela loja. Eu sou ainda desse tempo. Esse tempo não existe mais, né? Realmente eu acho que o centro de Curitiba está passando por
Uma
uma
mudança, uma
mudança e ele vai ter que
transição.
se reinventar, né? A gente A gente tem um governo, sem falar em política, mas um governo que é preocupado com o centro, que busca essa revitalização do centro, e eu acho que isso tem que ser cada vez mais constante para que o centro não morra, né? O
Sim.
centro da cidade sempre vai ser o centro da cidade, sempre tem público, mas eu acho que a gente percebe que a mudança começou pós-pandemia, né? Então as pessoas começaram a fazer muito home office, os escritórios diminuíram, então o número de pessoas no centro
Consumindo no
diminuiu.
centro diminuiu, né?
Diminuiu, né? E o valor do aluguel no centro é muito alto, sempre foi. Por
Sim.
ser uma região muito populosa, realmente você tinha um ticket de aluguel alto, e os lojistas perceberam que o ticket deles estava muito alto para o movimento caindo. Então os lojistas começaram a migrar para os bairros, para lojas que têm um custo fixo de ocupação muito mais barato e consegue ter, talvez não vai ter o mesmo faturamento, mas vai ter um faturamento adequado comparado. Às vezes o negócio fica melhor, fica mais rentável para o lojista, porque ele vai ter uma taxa de ocupação bem menor. Então, a reinvenção do centro é uma reinvenção que vai depender também sim dos proprietários dos imóveis enxergarem a nova realidade.
Verdade, vai ser um pouco dolorido, eu acho,
Com
né?
certeza, né?
Mas é um paradigma que está caindo por terra. Você
É.
tem uma situação que perdurou até o ano 2020 e que agora tem uma outra realidade, né?
É, exatamente. A gente pode comparar isso com o nosso tema principal, que é o strip mall, onde a gente vê, então, como a gente falou agora há pouco, um número muito grande de lojas disponíveis, vagas no centro, imóveis excelentes estão disponíveis, e a gente compara com os strip malls, em que, quando a gente está terminando a obra do empreendimento,
Já está tudo
normalmente a gente
locado.
está com 70, 80, às vezes até 100% alugado.
E quem aluga? É assim, você tem um olhar só do consumidor final, desse proprietário final que quer ter a sua loja, o seu comércio, o seu serviço? Ou o investidor também está de olho nesse produto para sublocar, para alocar, né? Para um inquilino. Quem que compra uma loja num strip mall hoje?
Assim, importante entender que 99% dos strip malls, as lojas são 100% alugadas, né? Não são
Ah, não são
vendidas. Não são
vendidas.
vendidas, né? Normalmente é um investidor, um grupo de investidores que fazem aquele empreendimento buscando uma renda de locação. Então,
Certo.
os strip malls são muito focados
Na
na
locação.
renda de locação, né? Então, os investidores realmente buscam terrenos, propriedades onde exista um fluxo de pessoas. Hoje estão buscando realmente os bairros, e cada vez mais os bairros, para ter um strip mall nichado dentro de um bairro. Isso tem uma atratividade muito grande. O bairro se sente valorizado quando vê um empreendimento de porte bonito saindo no bairro. Existem bairros que não têm lojas, que têm lojas boas, mas não têm lojas bonitas, não tem um ambiente agradável dentro do bairro. Então você consegue trazer para o bairro esse
Sim,
investimento e
marcas e que valorizam o entorno, né?
valoriza. Então o morador daquele bairro se sente valorizado e prestigia aquele empreendimento justamente porque teve, né, o investimento no bairro que a pessoa está ali morando há 20, 30 anos. Então isso é muito legal, por isso que estão cada vez mais os investimentos de strip mall
Focados para
acontecendo
os bairros.
focados para os bairros.
E deixa eu trazer um tema polêmico, assim, aí como cidadã, como compradora, tá? A gente que observa esse movimento na cidade, então eu estou sempre olhando para os bairros e o que vai surgindo. Eu lembro lá atrás, olha, acho que eu era sócia da Galvão ainda. Eu fiz uma visita com o Nelsinho, na época era o Cláudio Roth, que era o dono de um terreno ali no AU, e aquilo acabou se transformando num shopping chamado Anitta, Anitta Shopping. Que acho que foi um dos primeiros strip malls que eu
É,
vi
sem dúvida.
acontecerem aí na cidade. Isso já faz mais de 15 anos. Nem tinha esse nome, nem tinha todo esse lugar aí marketizado, né, desse tipo de empreendimento. E eu lembro que na época eu assim critiquei um pouco a forma como o projeto se viabilizou, porque eu entendi que ficou muito duro. Eram lojas e estacionamentos, mas me parece que faltavam elementos mais humanos ou de entretenimento, ou para propor que as pessoas, além de consumirem, também pudessem passear, ter uma praça, um parquinho, enfim. Esse shopping está lá até hoje, mas eu confesso, morei muito tempo naquela região, eu vi um turnover absurdo, assim. Acho que, vamos dizer, das 100 lojas que existem lá hoje, você deve ter umas 20 que sobreviveram aos anos, às décadas. E também percebo o lançamento de alguns empreendimentos, vou usar uma expressão forte aqui, tá? Natimortos, que eu olho e falo, meu Deus, é só uma questão de tempo, sabe? Você vai tirando a temperatura e aquilo vai. Aquele quadro, né, no hospital, dos batimentos cardíacos. Porque algo ali foi negligenciado. Alguma coisa que foi pensada como produto imobiliário e que foi realizada. Não passou pela avaliação correta, ou foi superestimado, não, porque aqui. E eu não vejo uma pesquisa séria hoje dentro do mercado capaz de falar: não, nós vamos fazer um strip mall aqui, vamos levantar todas as variáveis, como é normal no lançamento imobiliário residencial, por exemplo. Isso se confirma? Tem esses empreendimentos que vão sofrer?
Com certeza tem, André, né? Eu acho que sim, eu acho que qualquer empreendimento está sujeito a isso, né? Por mais estudo que tenha, lógico, o estudo traz a confiança e segurança para o negócio, mas existe sim, né, um grande risco de alguns empreendimentos sofrerem. Mas o que você falou, eu acho que é muito importante para entender o seguinte: você trazer esse tema. É importante sim fazer as pesquisas, é importante sim você estar aliado com pessoas que entendem do mercado, com imobiliárias que entendem do produto, que entendem da região, com empresas de marketing, né? Posso citar aqui a Nuna, que é uma parceira nossa em alguns empreendimentos desse tipo, onde trazem a expertise do marketing para o empreendimento, estudos, né, de região para o empreendimento. É importante sim, principalmente que muitos empreendimentos desses são muito grandes e são investimentos de
Sim,
milhões, né,
expressivos.
expressivos. Então, realmente tem que trazer confiança para que o produto tenha sucesso. Porque às vezes é um detalhe que pode gerar o sucesso ou fracasso, por exemplo, como o tamanho da loja, né? Em determinadas regiões você tem que aplicar determinados tamanhos de loja. E em algumas regiões as lojas têm que ser menores ou maiores. Então, você tem que adequar o teu produto para a região que você vai estar, né? Isso eu estou dando um exemplo, que é o número de lojas, mas existem outros exemplos que são, por exemplo, qual é o desenho que vai ter, o layout do empreendimento. Isso pode sim detectar o sucesso ou fracasso, porque você pode deixar fazer o projeto de uma forma que as lojas fiquem escondidas, algumas lojas fiquem escondidas, você vai alugar algumas e não vai alugar as outras. Então, realmente tem que se pensar, não é só comprar um terreno e sair construindo lá algumas lojinhas que eu vou alugar, tem que sim fazer um estudo
Sim,
muito
tem um olhar
profundo, tem que ter um
estratégico
olhar
para a presença
estratégico,
daquele produto imobiliário naquele local.
as pessoas precisam enxergar que isso realmente é um investimento de longo prazo, um investimento de muito dinheiro, né? Normalmente os strip malls são investimentos grandes, então precisa entender realmente e ver todo o cuidado que tem por trás disso.
E vamos falar do momento presente, então, né? Você disse que está com 10 projetos caminhando pela cidade, acho que em momentos diferentes, Juliano. Conta assim qual que está aí, né? Que te faz saltar os olhos, que você está empolgado, que você põe na mesa e fala, nossa, isso aqui está acontecendo.
Ah, tem vários produtos assim que a gente tem lançamentos em Curitiba e em Grande Curitiba, né? E o legal é que hoje como nós temos vários produtos, a gente está bem focado nesse nicho de mercado, a gente hoje consegue ter produtos em várias etapas. Então, eu tenho produtos que a gente ainda está ajudando a desenvolver. Um passo anterior, eu tenho produtos em que a gente está buscando ainda o terreno, eu tenho produtos em que a gente já. O investidor já tem o terreno, a gente está ajudando a desenvolver o projeto. Tem produtos que já estão em construção, tem produtos que estão finalizando e tem produtos prontos, que já foram entregues. Então A gente tem todo esse caminho, a gente tem hoje produto em todas as etapas, né? Então isso é legal porque determinadas redes que nos procuram falam: ó, eu preciso abrir X lojas esse ano, né? Algumas no primeiro semestre, tantas no segundo semestre, algumas pode ser para o ano que vem. Então você consegue até distribuir o mesmo cliente dentro de várias strip malls que você tem. Assim, hoje o que a gente está em desenvolvimento, que é um produto que realmente encanta os olhos da gente, porque é uma região nova, uma região que não tem, e o bairro está
Inexplorada.
inexplorado, né? Porque nós estamos falando na linha verde, esquina com a Avenida das Torres. Então, é uma região que tem muito fluxo, tem uma densidade muito grande e o bairro realmente não tinha esse perfil de produto na região. E é um produto que alguns vizinhos já entraram em contato com a gente para agradecer, para elogiar por estar
Olha só.
investindo ali. Então a gente vê que são clientes futuros para o empreendimento. É um empreendimento que está em construção. Esse empreendimento no específico que eu estou falando, que é um empreendimento, coincidentemente, que a Nuna nos ajudou a
Sim, a gente
desenvolver, é
tá
parceira
juntos aí
nossa no
nessa.
negócio. E é um empreendimento que a gente vai entregar ele para o final do ano e a gente já tem duas, praticamente três, dá para falar uns 30% do empreendimento já alugado,
Olha aí.
né? Duas a três lojas, que são nove lojas, então a gente já tem praticamente 30%, sendo que ele ainda está sendo construído, então a gente realmente tem um otimismo muito grande com esse projeto hoje. Mas tem vários projetos, tem alguns prontos que encanta os olhos pela qualidade que foi feito, né? Tem alguns que a gente está ajudando a desenvolver que são muito legais, que a gente vê um potencial. Então tem vários produtos hoje que a gente consegue atender a
Colocar
todo,
na vitrine e
colocar na
dizer,
vitrine e consegue
olha,
atender a todo tipo de cliente hoje.
legal. E assim, e o mercado estrangeiro, né? Os outros países continuam sendo uma referência nesse lugar? Ou não? A gente já aprendeu a fazer, tem um jeito brasileiro de conceber esses projetos, de lidar com o consumidor brasileiro. Onde é que a gente está aí para essas novas referências, as tendências?
Eu acho que a gente adaptou o estilo americano para o Brasil. O conceito do strip mall americano, ele é um conceito, eles são empreendimentos maiores, mais robustos e normalmente com lojas grandes junto, que são as lojas âncora, né? Os strip malls no Brasil, principalmente em Curitiba, são strip malls menores, lojas focadas mais em atender aquele bairro. E a gente vê essa grande diferença que eu vejo para o mercado lá de fora, onde os empreendimentos lá são muito maiores, né? Mas eu tenho certeza que o modo com que a gente adaptou isso foi tão certo, né? Que inclusive é por isso que é uma fórmula de sucesso, que a gente vê todos os strip malls normalmente estão 100% alugados, né? Pelo menos os que estão na minha carteira estão 100% alugados.
Puxando a sardinha para o nosso lado, né, Juliano?
Então, eu acho que essa adaptação, que foi uma adaptação normal do mercado, fez o sucesso desse tipo de empreendimento.
E assim, né? Entrando em outra, em outro tema que é bem contemporâneo. A questão, é claro que a gente teve a questão da pandemia, mas é inegável que as mídias, né, e o comércio digital, o comércio eletrônico, hoje tem uma proporção, uma abrangência, né, uma presença na vida do consumidor absurda, né, mundialmente falando. Qual é o impacto, né, desse novo comportamento onde eu já não preciso mais ir às lojas, mas eu posso perfeitamente fazer meu cadastro e as formas de pagamento estão cada vez mais simples e as garantias estão aí, né, dando esse aporte para as transações comerciais. Até que ponto isso influencia ou passa a ser um concorrente direto desse comércio ao ar livre, desse consumidor que quer transitar por uma loja e outra?
Realmente é um novo cenário de consumo, né? Onde as pessoas hoje consomem muito pela internet. Isso é normal, isso é inevitável e isso vai ser cada vez maior. Mas a gente percebe que isso não afasta as pessoas dos comércios, os comércios físicos, né? Muito pelo contrário, os comércios continuam vendendo. Então, o que eu acho que houve foi um aumento do consumo, de forma geral. As pessoas continuam procurando as lojas e acabam consumindo também em suas casas, pela internet, pelo computador. Então, o comércio de rua não vai
Acabar.
acabar, não vai deixar de existir nunca, porque as pessoas buscam muitos produtos, você quer ver, você quer pegar, você quer
Sim.
sentir. Então, aí, voltando para o assunto do nosso strip malls, talvez a pessoa está ali na sua casa. Ela possa ter preguiça de sair de casa para ir num shopping que às vezes fica a 15 quilômetros de distância da casa dela para ver um determinado produto que ela nem sabe se ela vai comprar.
Sim.
Mas às vezes ela sabe que a duas quadras ela pode até ir a pé com o filho dela passeando,
Pega o cachorro e
pega o
vai
cachorro e vai. Em
interagindo
duas
com o
quadras ela tem
bairro, né?
O strip mall que ela consegue ir lá numa loja que tem um produto que ela consegue ver, pegar e tocar. Então, justamente o strip mall, por estar dentro do bairro, por estar próximo às pessoas, esse é o conceito do strip mall, né? É trazer a proximidade, a facilidade, a rapidez da pessoa entra, olha e sai. Então, eu acho que por isso até é um dos motivos que o strip mall tem feito muito sucesso, porque ele consegue com facilidade levar a pessoa para a loja.
E acho que nós estamos falando também de uma reconfiguração urbanística, né? Porque à medida que você também pega as células de uma cidade, que são os bairros, e traz para esse bairro essa autonomia, essa engrenagem autossustentável, onde ele possa ter o seu próprio comércio, a sua própria dinâmica, as pessoas não precisam mais se deslocar até o centro para resolver as principais coisas, ela tem tudo nesse entorno. Eu acho que você vai mexendo com a estrutura da cidade como um organismo, né?
Sim, sem dúvida.
Você mexe com a vida dessa cidade que antes estava polarizada, né, no núcleo central, e agora ela começa a atuar de forma mais periférica, local, né?
Sim, isso é muito legal para o bairro, né? Isso traz vida para o bairro. E muitas vezes esse tipo de empreendimento não é localizado só em bairro nobre, em bairro de alto padrão.
Exatamente.
Hoje em dia, esses empreendimentos já estão sendo localizados em todos os bairros de Curitiba e da Grande Curitiba, né? Tendo densidade, você consegue encaixar um empreendimento desse. Tendo fluxo, você consegue encaixar um empreendimento desse. Então, você consegue encaixar ele em praticamente todos os bairros da nossa cidade. E realmente, a pessoa, os moradores do bairro veem aquilo como uma oportunidade, às vezes até como uma oportunidade de trabalho para os moradores do bairro, né? Que não precisa mais trabalhar na loja no centro, que tinha que pegar 2, 3 ônibus para ir para o trabalho, ele pode trabalhar perto de casa. Então existe uma facilidade também para os lojistas de conseguir mão de obra para trabalhar
Claro, com as pessoas próximas,
as
né?
pessoas
Que elas vão até a pé
próximas.
para o trabalho.
Então existe esse fator também, que é muito positivo para os empreendimentos, principalmente os que estão localizados nos bairros.
E acho que vem um saudosismo também, né, dessa vida do bairro, que eu acho que à medida que a tecnologia avança e que a gente vai vendo as cidades ganharem, né, esse dinamismo, essa proporção de conexões e de transações, que às vezes passam até por um lugar pouco humano, né, mais automatizado, mais mecanizado, porque parece que tudo a gente tem que fazer rápido, sem muito contato. À medida que eu tenho ali um mallzinho do meu bairro, tenho uma quadra. É como se eu estivesse resgatando uma cidade que já foi há 50 anos atrás, né? Eu repagino um lugar, né, dentro dessa dinâmica social de uma cidade, que é fundamental, né? Mas num cenário moderno. Mas eu vejo isso com bons olhos no sentido de dar vida de relações humanas mesmo para esse bairro, né?
Você traz essa vida para o bairro, né? Você traz essa vida, você traz lojas novas, você traz a própria arquitetura, né? Ela leva a vida para o bairro. Então, a arquitetura aliada ao marketing do empreendimento, dos estabelecimentos que vão estar ali, isso gera a vida do bairro, né? Traz a vida para o bairro.
Então o cenário não me parece melhor, né, Juliano? Nós temos aí todas as tendências apontando para que os strip malls sejam realmente produtos consolidados e tragam esse colorido para as suas metrópoles, né?
Sim, eu acho que já está consolidado, já é um fato, e acho que tem muito mercado ainda para crescer cada vez mais, né? A gente está falando de bairros, mas existem muitos bairros que não têm que ainda não têm empreendimentos como esse. Existem bairros que cabem 2, 3 empreendimentos como esse, então tem um mercado muito grande para crescer ainda nisso, né? A gente vê ainda muito lojista que está lá no.
No
Numa
seu
determinada lojinha,
cantinho.
num cantinho ali, numa rua meio esquecida, que ele gostaria de estar num empreendimento melhor e busca um empreendimento, busca estar num local onde ele vai ser melhor visto, melhor visitado. Então, tem muito mercado ainda, justamente por estar consolidado isso, eu acho que realmente já é algo que daqui só tende a crescer.
Você está animado?
Com certeza, muito.
Legal. Bom, Juliano, a gente vai terminando essa conversa. Sempre passa rápido. Eu sempre acho que passa
É
rápido,
muito
porque
rápido.
dá vontade de a gente falando e uma coisa puxa a outra, né? E principalmente esses movimentos mais inovadores do mercado, a gente gosta de saber um pouco mais, talvez numa outra conversa, saber como é que é o desenvolvimento de um produto como esse, né? Quem são os profissionais que estão envolvidos aí do marco zero até a entrega das chaves, depois como é que isso se mantém. Enfim, tem um universo para a gente descortinar. Mas se alguém quiser saber sobre strip malls, ou investir, ou entender, me dá teus contatos aí. Fala pra turma como é que a gente te acha, né?
Ah,
Para falar
legal.
sobre esse negócio.
Legal. É, eu vou deixar, eu acho que o canal mais fácil é o e-mail, né? Que é juliano@afortiori.com.br. É, o telefone do escritório também, que é o 3029-2863. É, a gente está à disposição. Realmente vai ser um prazer. A gente está sempre conversando com pessoas que estão buscando investir nisso, que estão querendo entrar nesse mercado. É, estamos à disposição para conversar com quem precisar e estamos à disposição de você, da Nuna, para poder voltar
Sim.
aqui e a gente conversar mais sobre isso. Como você falou, já tem aí um próximo,
Tem
com
um
outro,
tema
já tem
já.
um tema trazendo os profissionais que envolvem, né, que se envolvem nisso. Aí eu vou precisar que a Adriana sente do outro lado da mesa, porque é
Fico à
a nossa
vontade. Eu
parceira
adoro ser perguntada sobre as
nesses
coisas, vou querer
desenvolvimentos,
contar os segredos aí também.
Então, legal, eu acho que é bacana a gente poder voltar a falar sobre isso. Vai ser um prazer estar aqui contigo de novo.
Bacana, Juliano, muito obrigada, né, pela sua presença. Deu certo hoje, então
Deu.
estou feliz demais e tenho certeza que esse tema está aí, né, surgindo na cabeça de empresários, investidores, lojistas, das próprias pessoas que olham para a cidade como um organismo que pulsa, não só do ponto de vista da moradia, mas também dos comércios, dos serviços. E você trouxe aí um panorama bem claro, bem interessante para nós. Obrigada mesmo,
Obrigado, foi um
tá bom?
prazer falar contigo. Obrigado.
E quero agradecer também você que esteve aqui na nossa companhia, nessa conversa, né? Mais uma conversa do NunaCast. Lembrando que sem os nossos apoiadores, a gente não estaria aqui com o Juliano e com outros convidados. São eles Imobiliária 2000, Apolar Seminário, Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Alô Imóveis e SZL Imóveis. Lembrando que você encontra a gente em todas as plataformas. O nosso podcast também está no Spotify, no YouTube, Instagram, Facebook. Enfim, estamos aí acessível para que você sente com a gente nessa mesa e participe dessa conversa. Muito obrigada e até o próximo episódio.